Vamos lá, hora de saúde e bem-estar por aqui. Já estamos em contato com a doutora Andressa Welter, odontopediatra, porque hoje vamos falar sobre a saúde odontológica de crianças, em especial aquela fase de perda de dentes, né, doutora? Boa tarde, bem-vinda aqui à nossa programação, me escuta bem?
Boa tarde, sim, estou escutando bem. Boa tarde, Italiano, e todos os ouvintes da rádio, tua rádio Alvorada, né? Estou bem feliz em estar aqui com vocês hoje e conversar sobre esse assunto tão importante que gera muita dúvida, né?
Com certeza, a gente agradece também ter aceitado o nosso convite, porque realmente, né, é uma fase ali muito interessante também para as crianças. Acredito que elas mesmas, né, vivam esse período com bastante dúvida.
Sim, com bastante dúvida e expectativa, né? Porque ver os colegas tendo essa troca, então elas ficam nessa expectativa, que querem chegar nesse momento também, né? Muitas, algumas chegam no consultório já falando, ah, o coleguinha perdeu um dentinho, será que a minha vez não vai chegar, né? Eles têm toda essa preocupação também.
Bom, eu gostaria de começar falando justamente sobre isso, né? Porque a gente sabe que cada criança tem o seu processo, tem aí as suas fases, mas quais que são ali as idades mais adequadas para essa troca de dentes?
Sim, exatamente isso. A gente cada vez mais observa exatamente isso, de que cada criança tem a sua idade, né, o seu processo. Tem algumas crianças que elas vão começar essa troca dentária bem cedo, inclusive muito cedo, em torno de 4 anos e meio, 5 anos, que é uma idade, assim, bem precoce, né? Mas a gente acompanha, a gente faz todos os exames para ver se está tudo certo. E tem crianças que começam a fazer essa troca dentária apenas com 7 anos e meio, então que fica, né, sendo bem mais tarde. Mas uma média, assim, que a gente sempre pode levar em consideração, que seria uma média mais natural, né? Seria dos 6 anos até os 7 anos, né? Antes disso ou depois disso, a gente precisa ter uma atenção maior. Não que esteja alguma coisa errada, né? Mas uma atenção maior para a gente poder acompanhar certinho. Mas seria mais ou menos em torno dessa idade. O que a gente também sempre leva, né, em consideração é a questão de quando essa criança, quando ela era bebê, quando começou a ter os primeiros dentinhos, né, os dentes de leite, com quantos meses ela ganhou esses dentes, né? Se a criança ganhou esses dentes muito cedo, ela vai fazer a troca dentária mais cedo. Se esses dentes vieram mais tarde, vai fazer a troca dentária mais tarde, né? Então, isso tudo a gente avalia nas consultas, conversa, explica, orienta, né?
E essa perda, então, dos dentes um pouco mais tardia, ela pode trazer algum malefício? Pode ser o sinal de alguma doença que está errada ali na saúde bucal da criança?
Doença sistêmica não seria, mas ela liga um alerta muito grande para a questão da ortopedia, né? A questão do espaço que essa criança vai ter na boca para nascer esses dentes permanentes. Algumas vezes acaba tendo a questão da retenção prolongada, até que a gente diz, né? Que talvez alguns pais até vão se identificar que com o filho aconteceu, começou a nascer o dente permanente e o dente de leite não caiu, né? E aí isso pode ser um sinal de que essa criança, ela vai precisar, né, de intervenção ortopédica, que a gente diz, que é alguns aparelhos que a gente usa para fazer uma movimentação ali, faz um trabalho ósseo nessa criança, né? Então isso sim, ele pode indicar, ser indicativo disso.
Sim, importante. E no caso ali do próprio processo, né, da perca dos dentinhos, eles começam a amolecer, vão dando sinais de que vão cair. Algumas crianças têm uma ansiedade, querem tirar de uma vez, outras têm um pouquinho de medo. Qual que é o procedimento correto nessa fase?
É exatamente isso, ele vai dando um sinal, né? Ele vai amolecendo, né? Ele vai tendo a mobilidade, que a gente diz, e aí realmente as crianças, elas querem que isso aconteça o quanto antes, né? Até por conta da história, né, que a gente sempre acaba contando e conversando com ela sobre a fada do dente, né? Então isso gera uma expectativa ainda maior para que ganhe a visita, né, dessa personagem. E aí o que acontece, a gente já recebeu casos assim no consultório, é que a criança forçou muito, né, esse dente. Ele começou ali a dar os sinais, começou a ficar mole, a criança forçou muito e aí acabou se machucando e acabou entortando muito o dente ali, fazendo ele ficar preso entre os dentes, falando de uma forma, né, para explicar bem assim,
Sim.
entre os outros dentes, e acaba não conseguindo remover. E aí precisa ir no consultório, né? Uma coisa que poderia ter sido natural, acaba indo para o consultório e a gente tem que dar a nossa ajudinha para esse dente conseguir sair e dar espaço para o outro, né? Mas a orientação é sempre assim: claro que pode mexer ele um pouco mais, né? Até a criança, ela não vai conseguir ficar sem mexer nele ali, né? Até involuntário, mas sempre com muito cuidado, né? Sem forçar demais, fazer aquele movimento mais leve e não forçar tanto, mas essa é a orientação.
E a gente sabe, né, que os dentinhos de leite eles vão embora em algum momento, mas isso também não significa, né, doutora, que não precise haver um cuidado ali diário com a saúde bucal da criança, com a própria higiene dos dentes de leite, como que é esse processo, até porque eles também podem ter cáries, podem ter algumas bactérias, né?
Sim, com certeza. Isso é muito. Esse assunto é muito importante. Que bom que você levantou isso também. Porque o que acontece, o que a gente ouve falar, e muitos chegam com essa dúvida até nós, né? Mas o dentinho de leite, ele igual vai cair. Dentinho de leite não dói, né? Mas dói. A criança sente muita dor. Então, por isso que é muito importante a gente sempre cuidar. Porque assim como os dentes permanentes, né? Que são os nossos dentes, que a gente sempre fala, dente de adulto. Tem o nervo, né, que é a polpa dentária, que é aquele que começa a incomodar, que às vezes precisa fazer tratamento de canal, né? O dente decíduo, que é o dente de leite, também tem esse nervo. Então, se essa cárie ela se prolongar, ela chegar na extensão do nervo, a gente vai ter uma criança com muita dor. Pode ter processo, assim, ó, pode absedar, pode ter um processo inflamatório muito grande ali. Então, a gente precisa intervir. O excelente seria nem chegar nessa situação, né? Mas para os pais, para os responsáveis entenderem que isso pode acontecer. Sim, mesmo sendo dente de leite. Então, mesmo sendo dente de leite, a gente faz as restaurações, a gente faz tratamento de canal se precisa, a gente trata, porque assim, aí muitos perguntam: ah, mas por que vai fazer tudo isso se esse dente igual vai cair, né? O que acontece, que a gente precisa entender, é que a gente precisa desse dente em boca até o momento certo dele cair. Porque tem muitos que falam assim: ah, mas já que está desse jeito, vamos tirar esse dente, né? Vamos extrair esse dente. E a criança está lá com 6 aninhos de idade, e às vezes é um dente que ela vai perder apenas com 9, 10 anos. Então tem muitos anos ainda para esse dente ficar em boca. E quanto mais tempo a gente conseguir manter esse dente próximo da época certa dele cair, melhor para a criança. Porque tem toda uma relação ali da questão de fonemas, deglutição, né? Então, assim, é muita coisa que envolve. Questão de oclusão, desses dentes não precisar de outros aparelhos, né? Porque aquele está fazendo falta. E também porque, é uma coisa bem importante, ele serve como um guia de erupção do dente permanente, né? Ou seja, ele vai guiar esse dente permanente aonde que ele tem que, qual o espaço que ele tem que ocupar, né? Então, por isso que, assim, é de extrema importância a gente cuidar sempre, sempre. E também porque tem uma relação direta, né, com toda a saúde sistêmica do paciente, então a gente precisa ter muita atenção.
Com certeza. Doutora Andressa Velter, odontopediatra, é um assunto tão legal, né? A gente poderia ficar horas por aqui conversando. Mas com certeza teremos novas oportunidades. Fique à
Com
vontade se
certeza.
quiser destacar alguma outra informação, mas desde já te agradeço.
Imagina, eu que agradeço pelo espaço, né? A gente presta atendimento bem personalizado na Odonto Rigo, né? Ali em Marau. Então, a gente fica bem feliz em receber. E assim, claro que aqui a gente pode falar, mas você abriu esse espaço tão importante, né? Mas é sempre bom ressaltar que a consulta, essa primeira consulta, esse contato, né, com os pais é muito importante. E na Odonto Rigo a gente tem esse atendimento, né? A gente pode passar também mais informações, mais explicações numa consulta presencial, né, que é de extrema importância. E eu vou aproveitar então aqui esse espaço, né, para deixar o contato da clínica e que se tiver algum pai, né, mãe, enfim, responsável que queira agendar para tirar algumas dúvidas, né, talvez que possa ter ficado, a gente vai ficar muito feliz em receber. Posso deixar aqui o contato
Claro, com
então?
certeza.
É 3342-2625. Tá? E aí também a gente tem o WhatsApp, certo? E eu fiquei muito feliz, então, por esse espaço, né, em poder tirar algumas dúvidas. E a gente sempre fica à disposição para poder ajudar e conversar um pouco mais.
A gente que agradece mais uma vez, estamos à disposição também para falar sobre então a saúde dos pequenos, né? Muito obrigada, doutor. Uma ótima tarde.
Obrigada igualmente. Até mais, Taliane.
Até mais. Assim conversamos com a doutora Andressa Welter, odontopediatra, sobre a fase de perda dos dentes de leite das crianças aqui na segunda edição do Saúde e Bem-Estar.